Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa que te atualiza sobre o mundo dos esportes no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão e para apresentar o programa eu tenho aqui, como sempre, meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan. Tudo tranquilo contigo?
Bom dia, Danilo. Tudo tranquilo sim, né? Ainda mais agora aqui no Giro com você. E o nosso Giro já... Temos aí a volta da temporada da NBA, então o Giro já vai voltando a ganhar um corpo maior também, né? Outros esportes, além do futebol, claro, que a gente sempre acompanha aqui. Então, você ouvinte, fica ligado no nosso Giro dos Esportes.
Exatamente. Semana de decisões do futebol brasileiro. E agora, 11 horas e 2 minutos, a gente introduz mesmo o futebol nos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
Na Série A, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1-0 nesse fim de semana na Arena da Baixada.
E o gol do Tricolor foi marcado por um jogador do Furacão, né? O Zé Ivaldo mandou contra o próprio patrimônio.
E é um grande resultado do Fusão. A gente sabe a dificuldade que é jogar na Arena da Baixada, né? É grama sintética, além de ter uma torcida fervorosa, e é claro, ter derrotado um adversário direto na classificação para a Libertadores.
E por falar em Atlético Paranaense, o Furacão recebeu o Flamengo também na Arena da Baixada no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.
E deu empate. Foi um jogo bastante movimentado. Thiago Maia abriu o placar para o Flamengo no primeiro tempo, mas Pedro Henrique e Renato Kaiser viraram para o time paranaense ambos os gols de cabeça. Mas no último minuto do jogo, o Pedro empatou com polêmica.
É, teve polêmica, né? Graças a uma intervenção do VAR, né? O pênalti marcado e o Pedro converteu. Mas foi um lance, eu acho, até que correto, porque o Lucas Frasson deu uma cotovelada no Rodrigo Caio na área, e aí realmente, mesmo sendo o último lance do jogo, tem toda aquela questão, o Luiz Flávio de Oliveira, né, teve o pulso firme de marcar a penalidade. Mas e aí, Dani, jogo 2-2, gente, lembrando, né, que não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Você acha que o confronto está indefinido, está bastante indefinido aí, Flamengo e Atlético Paranaense?
Acho sim, está tudo muito indefinido, apesar da superioridade técnica do Flamengo. Não foi isso que a gente viu ontem na Arena da Baixada. Ao mesmo tempo que o Flamengo tem um time considerado melhor, joga um futebol melhor, é um time ainda desfalcado e que ontem jogou muito mal o segundo tempo, enquanto o Atlético Paranaense fez um excelente segundo tempo, marcando em cima, sendo perigoso. Então, está tudo indefinido. Sobre o pênalti, concordo com você, foi pênalti. Mas realmente a polêmica se dá pelos jogadores do Atlético, que obviamente ficaram indignados com o lance. Mas assistindo o lance, a gente dentro de casa, vendo pelos replays da televisão, a gente percebe que existe realmente uma cotovelada infantil no final do jogo do Larson. Mas eu ainda acho que está indefinido, porém com um favoritismo leve para o Flamengo, por jogar em casa esse jogo da volta, jogar com a sua torcida. E também pela volta, provavelmente, de Bruno Henrique, talvez Arrascaeta. E quem sabe, se bem que o Davi Luiz, ele não está inscrito na Copa do Brasil, mas podem voltar bons reforços para o Flamengo. Para mim, Bruno Henrique e Arrascaeta são jogadores insubstituíveis dentro do elenco do Flamengo.
É fazer parte do quadrado mágico, né, que conquistou tudo em 2019. E agora nós vamos para a Série B. O Vasco venceu o Curitiba, líder do campeonato, né, o Curitiba, por 2-1 em São Januário.
O time da Cruz de Malta marcou com o Cano ainda no primeiro tempo, após vacilo do goleiro Wilson, mas o Coxa empatou com o Léo Gamalho aos 16 segundos do segundo tempo. Porém, pouco depois, o Gigante da Colina decretou a vitória com o Nenê e a torcida fez a festa em São Januário.
É, então me fala, o Bandeirinha invalidou o gol do Nenê, mas depois o VAR analisou bastante e deu o gol do Nenê. É, muita gente fala que o VAR tirou essa questão de... A torcida muitas vezes não comemora o gol, tem essa questão de anular o gol e depois, às vezes minutos depois o gol é marcado, mas na minha opinião eu acho isso legal. Eu acho que Gol é gol, não importa se foi na hora, se foi depois com o VAR assinalando o gol. Eu acho até que essa questão da emoção do gol não foi tirada, não. Eu acho ruim quando é tirado o gol, quando é invalidado o gol, que é realmente uma sensação muito ruim pro torcedor, né? E o Vasco segue na luta pelo acesso. Agora está a 4 pontos do G4 e vai ter muitos jogos decisivos, né, nessa reta final. Tem jogo contra o Guarani, contra o CSA, contra o Botafogo, muitos adversários diretos do Vasco.
E por falar em Botafogo, o Clube da Estrela Solitária venceu muito bem o Brusque no Nilton Santos por 3-0 ontem.
Rafael Navarro marcou 2 vezes e Marco Antônio completou já nos acréscimos. E agora o Fogão encostou no líder Coritiba, né? Apenas a 2 pontos agora do Coxa Branca, o Botafogo. Deu uma patinada aí na Série B, mas agora voltando com tudo e querendo um título, né?
Deu uma patinada e agora o Coxa que está patinando um pouquinho. Perdeu para o Vasco, já estava com resultados mais inconsistentes, um futebol mais inconsistente. Então, quem sabe um título para o Fogão dessa Série B de campeonato, e torcer para que os clubes, tanto o Vasco quanto o Botafogo, voltem para a Série A, pelo futebol carioca ficar cada vez, voltar a ser cada vez mais forte. E agora vamos falar do esporte criado nos Estados Unidos, mas que o Brasil é a maior potência cá entre nós.
Vôlei Nacional.
Já que a Superliga só começa neste sábado, nessa semana tivemos a primeira final do Carioca de Vôlei Feminino e teve Fla-Flu.
É isso mesmo, Luan. O Sesc Flamengo venceu o Fluminense por 3-7-0 no Ginásio das Laranjeiras e saiu em vantagem na decisão. As parciais foram 25-23, 25-16 e 25-23 novamente.
E o segundo jogo da final será disputado nessa sexta-feira no Tijuca Tênis Clube e, caso o Flu vença, o título será disputado no Golden 7.
Esse que pode ser o quarto título consecutivo do Sesc Flamengo, que ao todo tem 16 títulos da competição. Já o Fluminense é o maior vencedor com 28 títulos, mas não levanta o troféu desde 2016. Promessa de outro bom jogo de vôlei.
Sem dúvida, né? Fla-Flu, né? Se Fla-Flu tiver campeonato de curta distância, vai ser Fla-Flu, não tem jeito. É uma das maiores rivalidades do Brasil e do mundo. Agora, meu comentário é apenas uma lembrança, né, do nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, que o Carioca do Vôlei Feminino serve como uma preparação para a Superliga. Lembrando que, né, o Sesc Flamengo está na Superliga, mas nesse caso contou apenas com 2 equipes, sem outros rivais.
Afinal, foi apenas uma final entre as duas. Agora, falando de outra competição do vôlei, a notícia da semana é que Brasília será a sede do Campeonato Sul-Americano de Clubes.
O jogo de estreia hoje entre a equipe da casa, o Brasília Vôlei, e o Minas, às 7 horas. E o torneio ainda conta com o Praia Clube, as uruguaias do Clube Olímpia, que não é o Olímpia do Paraguai, não, do Uruguai, e as bolivianas do San Martín.
Vale informar ao nosso ouvinte que a competição é disputada em turno único, em formato de pontos corridos, tendo as campeãs uma vaga no Mundial de Clubes 2021, que será disputado em Ankara, na Turquia.
E para fechar o vôlei, Danilo, finalmente teremos a volta da tão aguardada Superliga, uma das maiores competições nacionais, uma das maiores ligas de vôlei do mundo.
Todos na expectativa, Luan. Nesse sábado, a competição masculina já inicia com o Cruzeiro e São José. E o formato continua o mesmo, 2 equipes sendo as 8 melhores classificadas para as quartas de final e as 2 piores sendo rebaixadas.
E a grande surpresa é que no masculino a presença da torcida já é garantida desde a primeira rodada, conforme a Confederação Brasileira de Vôlei confirmou nessa quarta-feira.
A única exceção é a do Minas. Conforme a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não liberou os eventos com o público, os jogos não terão torcida. Porém, o clube aceitou a medida, mas em troca pediu que nenhum jogo fora de casa também tivesse torcida. Foi aceito por todos os demais clubes.
Agora, a gente, nessas últimas semanas, estava citando o DeLorean, né, do filme De Volta para o Futuro. Agora a gente vai entrar na tarde, né? A cabine do Dr. Who, a cabine de viagem do tempo do Dr. Who, e vamos viajar também no tempo e relembrar grandes momentos e também grandes figuras do esporte.
TBT do Esporte.
Há exatos 31 anos, em Suzuka, no Japão, nos maiores ídolos da história do Brasil, não, não no esporte, mas nos maiores ídolos do Brasil mesmo, da nossa nação, Ayrton Senna conquistava seu bicampeonato mundial de Fórmula 1.
E foi uma das corridas mais marcantes da gloriosa história de Senna, né, Lu? Pois foi um fatídico dia em que a lenda brasileira da equipe McLaren se vingou de Alan Prost e bateu de propósito o carro do francês, eliminou qualquer chance de ser ultrapassado na classificação geral para ser campeão.
É, se vingou porque um ano antes, em 89, o piloto francês da Ferrari fez exatamente a mesma coisa, na mesma pista, inclusive em Suzuka, e na ocasião tirou o título do Senna, e o Senna realmente uma figura com uma personalidade gigante, foi lá e deu o troco no Alan Prost, né?
Gentileza gera gentileza, né, Luan? E essa corrida marcante, ela teve uma dobradinha brasileira. Nelson Piquet em terceiro, terminou em primeiro, na verdade, e o Roberto Moreno em segundo, ambos da equipe Benetton.
Bons tempos, né, da Fórmula 1, período que a gente tinha vários representantes, todos disputando títulos, o Piquet, por exemplo, tricampeão também, né, e fazendo história, né, o Senna o grande expoente, né, de tudo isso, infelizmente, né, em 94, acabou perdendo a vida, acabou morrendo na corrida de Imola, né, no grande prêmio de Imola, mas é realmente o grande expoente de todas essas lendas aí da Fórmula 1 do Brasil. Né,
com certeza, Luan. Era uma época diferente, que as pessoas acordavam mais cedo para assistir Fórmula 1. Fórmula 1 era realmente um esporte muito visto pela população brasileira. E eu acho que tinha muito a ver com o Senna, com a identificação que ele tinha com o público. Menos o Piquet, o Senna realmente era um personagem muito, muito marcante, até hoje é muito lembrado. Então, com certeza, foi um momento de ouro do Brasil nas pistas, e a gente espera que isso retorne, né, em algum momento. Hoje a gente está sem piloto na Fórmula 1, dentre os 20. A gente teve o Felipe Massa recentemente, que oscilava, mas teve um período de auge no final dos anos 2000, mas a gente espera que realmente cada vez mais pilotos brasileiros sigam o caminho das pistas e voltem a brilhar, a fazer história. Agora, né, recalculando a rota da tarde, voltamos para 2021 e vamos falar do esporte da bola pesada.
Futsal.
E para nos informar tudo sobre as quadras, temos conosco sempre a nossa grande amiga e repórter Duda Prado. Bom dia, Duda.
Bom dia, Luan e Danilo. E bom dia a todos os nossos ouvintes em mais uma quinta-feira de Giro dos Esportes. A LNF, Liga Nacional de Futsal, divulgou as datas dos jogos das oitavas de final. Os confrontos de ida começam no próximo final de semana. Na sexta, dia 22 de outubro, o jogo entre Tubarão e Cascavel acontece às 20 horas. No sábado, dia 23, o São José enfrenta o Marechal às 11 horas, o Atlântico joga contra o Campo Mourão às 14 horas e o Blumenau encara o Joaçaba às 17 horas. No domingo, dia 24, o Praia Clube enfrenta o Magnus às 11 horas com transmissão ao vivo no Sport TV. O Santo André joga contra o Joinville também às 11 horas e o Minas encara o Carlos Barbosa, time com a melhor campanha, às 13 horas. Já na segunda, dia 25 de outubro, o jogo entre Corinthians e Foz Cataratas acontece às 18 horas com transmissão ao vivo no Sport TV. Os confrontos de volta acontecem entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro. Lembrando que os times que fazem o jogo de volta em casa têm a vantagem de jogar pelo empate em caso de prorrogação. Agora falando das categorias de base do futsal, a fase de grupo das categorias sub-15 e sub-17 do Campeonato Carioca, promovido pela Federação de Futsal do Rio de Janeiro, chegou ao fim. A partir do dia 30 de outubro, se inicia o mata-mata com as quartas de final. 7 equipes se classificaram para ambas as categorias, entre elas Madureira, Maria da Graça, Bradesco, Olaria, Irajá, Correias e Juventus. Completando os 8 times classificados, no sub-15 está a Portuguesa e no sub-17 o Magé. Vale ressaltar que o Madureira foi o time com a melhor campanha no sub-15, com 2 derrotas em 16 jogos, e o Olaria o melhor no sub-17, com apenas 1 derrota em 16 jogos. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. Duda falou do futsal do Madureira, né? Onde saiu o Paulinho, né? Aquela competição que até foi reportagem, né? De Esporte Espetacular. Acho que era a competição sub-13, né? De futsal, que saiu vários jogadores. Pedro, Bruno Guimarães, Paulinho, Vinícius Júnior. Vários jogadores hoje que brilham. E o Paulinho jogava no Madureira. Agora, vamos sair, né, dessa peregrinação aí pelos ginásios e as quadras de todo o Brasil e vamos fazer um tour pelos estádios e os gramados do nosso país.
Futebol brasileiro.
E o nosso ponto de partida é São Paulo, terra da garoa. E vamos começar com o Santos, que vem se complicando cada vez mais no Brasileirão.
É, Luan, no último fim de semana, o Peixe empatou com o Sport em 0-0 na Arena Pernambuco.
Na verdade, né, os dois times nessa partida aí estão em uma situação complicada. O Sport está em 18º e o Santos em 15º, a um ponto do Z4.
Mas quem deu uma boa respirada foi o São Paulo, que venceu o clássico majestoso contra o Corinthians por 2-1 no Morumbi e teve o maior público do brasileiro até o momento.
E esse é apenas o segundo jogo do Rogério Ceni no Tricolor e já vence um clássico, né? Um clássico do tamanho de São Paulo e Corinthians, né? E o gol da vitória foi marcado por Calleri, sempre ele, né? Como a torcida do São Paulo gosta de cantar, né? Toca pro Calleri que é gol, o jogador realmente tem uma oportunidade impressionante.
O resultado serviu para dar uma aliviada no ambiente do Tricolor, que vinha sofrendo com maus resultados e que para o Corinthians já começa a pesar também o ambiente do Timão, que vem oscilando muito mesmo com todas as contratações bombásticas e estelares da temporada.
E para finalizar o nosso passeio por São Paulo, o Palmeiras derrotou o Ceará no Castelão 2-1. É uma partida atrasada, né, do Campeonato Brasileiro, ainda vale daquela 19ª rodada, a gente está na 27ª.
Marcaram para o Verdão Zé Rafael de falta, um golaço, o goleiro nem saiu na foto. E Deverson, com direito a dancinha, uma dancinha muito doida, pique Deverson mesmo, porque Deverson é um jogador muito, muito caricato. E o Vozão diminuiu com o Kleber.
Realmente o MC Deivinho é uma figura interessante do futebol brasileiro. Agora a nossa parada agora é Porto Alegre. O Inter joga hoje contra o Bragantino no Beira-Rio. Agora é importante, né? Os dois estão brigando lá em cima na tabela. Daqui a pouco a gente detalha melhor sobre os jogos de hoje, né? E onde vai passar cada jogo, enfim. Mas é realmente um jogo interessante hoje.
E o Colorado quer se recuperar na derrota contra o próprio Palmeiras no último fim de semana. O gol foi marcado pelo Rafael Veiga e teve uma expulsão de jogador fundamental, o Edenilson. Vamos ver como o Internacional vai se comportar.
Já no lado azul da força, o Grêmio venceu o Clássico Gaúcho contra o Juventude, o Greju, né? E 3-2 na Arena contra o Juventude, a equipe de Caxias do Sul. O Grêmio vencendo, né? O Grêmio numa situação complicada, mas tentando se recuperar.
O Grêmio marcou com Douglas Costa, Diego Souza e Vila Sante. E o Ju marcou com Marcos Vinícius e Robertson.
E era mais um, como eu falei, né? Mais um duelo de adversários diretos na tabela. Os dois disputando aí na zona de rebaixamento. O Grêmio está em 19º, acho que com 2 jogos a menos, então pode dar uma subida na tabela, enquanto o Juventude está em 17º. Então, realmente, é um jogo muito importante para o Grêmio e uma vitória que pode dar um alívio aí para a torcida, mas realmente a situação lá está bastante complicada.
E pegando o avião de Porto Alegre até a terra do queijo, da mineração e do Atlético Mineiro, o time alvinegro de Belo Horizonte passou o trator do Fortaleza no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Impressionante a fase do Atlético. 4-0.
É, e já encaminha a classificação para a grande final do torneio, né? Essa vitória do Mineirão. Os gols do Galo foram marcados por Arana, Hever, Hulk e Zaratio. Inclusive, olha, é até importante a gente salientar isso, né? Com essa praticamente caminhada classificação do Atlético para a final da Copa do Brasil, com o título já do Campeonato Mineiro, né? Já ocorreu, já o Atlético Mineiro se sagrou campeão, e com o Brasileirão encaminhado, não vou aqui cravar, evidentemente, porque até porque quem está na cola do Atlético Mineiro é o Flamengo, um time espetacular, pode conseguir recuperar, mas o Atlético Mineiro vai tentando conseguir uma tríplice coroa, né? Uma conquista que o Cruzeiro obteve, né, em 2003, ganhou o Mineirão, a Copa do Brasil, o Brasileirão naquela época, e o Atlético Mineiro pode cravar esse título, e ainda mais num momento tão difícil do Cruzeiro, né? A torcida do Atlético Mineiro pode ir à loucura se conseguir isso.
Não só o momento difícil do Cruzeiro, como imagina ver enquanto o Cruzeiro faz o centenário do clube na segunda divisão, o Atlético Mineiro conseguindo a tríplice coroa, que é do ano mais vencedor da história do Cruzeiro, os mesmos títulos. Então realmente a fase está difícil para o torcedor cabuloso, enquanto para o torcedor alvinegro está tudo muito tranquilo. Mas realmente, no brasileiro está com uma gordura excelente. Já na Copa do Brasil, tudo pode acontecer. Afinal, se chegar numa final, acho que já está praticamente encaminhada essa vaga na decisão para o Atlético. Se pegar o Flamengo ou o Atlético Paranaense, são dois jogos, então tudo pode acontecer. E agora, do esporte que ocupa as ruas do Brasil, vamos para o esporte que ocupa as ruas dos Estados Unidos.
Basquete.
Como sempre, para nos dar informações sobre o esporte da bola laranja, temos conosco o nosso repórter Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo. Semana de NBA, né?
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. É isso aí. A maior liga do basquete do mundo está de volta. E nessa última terça-feira, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks fizeram a abertura da NBA. E com a situação do Irving ainda indefinida, o time de Nova York perdeu para o atual campeão por 127 a 104. O grego Giannis Antetokounmpo fez um expressivo duplo-duplo, com 32 pontos e 14 rebotes. No outro jogo da noite, o Golden State Warriors venceu o Lakers em um jogo de reviravoltas e com direito a triplo-duplo do Stephen Curry, que mesmo jogando mal, conseguiu essa expressiva marca. Ontem tivemos mais 11 jogos. Destaque especial para o confronto entre Celtics e New York Knicks, que levaram o jogo para duas prorrogações até que o time de Nova York fechou o jogo em 138 a 134. Apesar disso, Jaylen Brown dos Celtics fez 46 pontos e bateu seu recorde pessoal na carreira. Em outro grande confronto da noite, o Nuggets de Nikola Jokic, o atual MVP, venceu o Phoenix Suns sem muitas dificuldades, por 110 a 98. O atual MVP fez 27 pontos e 13 rebotes, anotando aí um duplo-duplo. E hoje temos mais três jogos para você conferir. E jogos bons, tá? Dallas Mavericks de Luka Doncic contra o Hawks de Trae Young. Além de Bucks contra o Miami Heat e Los Angeles Clippers versus Warriors. Olha, portanto, fiquem ligados que a NBA ainda tem muito para nos oferecer essa temporada, hein? É com vocês, Danilo e Luan.
É só jogão hoje, hein, Ítalo? Valeu aí por ter dado todas as informações da NBA. Graças a Deus a NBA voltou. Adoro a companhia NBA, gosto muito. Mas foi só uma saída rápida, porque de avião a gente vai atravessar o Atlântico e voltar a falar do esporte mais popular do mundo.
Futebol internacional.
É, atravessando o Atlântico, porque estamos agora na Europa. E essa semana foi uma semana de Liga dos Campeões, não é, Danilo?
Isso mesmo, Luan. Nessa semana tivemos os confrontos da terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
E na terça tivemos, pelo grupo A, o Manchester City goleando o clube Bruges da Bélgica por 5-1 na Bélgica, né? É um placar bastante esperado, até porque existe uma grande superioridade do City em relação ao Clube Bruges, né, um dos maiores times hoje do mundo, o Manchester City, atual vice-campeão da Champions League.
Já no outro jogo do grupo, e baita grupo, diga-se de passagem, o PSG venceu de virada em casa o RB Leipzig, com direito a dois gols de Lionel Messi. Inclusive, o Leipzig, que estava jogando muito bem, fez 2-1, mas aí Lionel Messi apareceu no final do jogo, fez um gol após passe de Mbappé em contra-ataque, e depois de penalidade, de cavadinha, Lionel Messi, um dos maiores de todos os tempos, se não o maior, fez o gol da vitória.
Interessante, né, que o RB Leipzig é um time, apesar de não ter tanta tradição na, nas competições europeias, até mesmo no futebol alemão, né, o time que recentemente vem subindo de divisões, não vem fazendo um bom campeonato. Tem um time forte, né, tem um time já que vem, tanto é que ano passado, 2020, na verdade, conseguiu avançar bem na competição, mas nesse ano não vem fazendo uma boa Champions League, né, está em último, zero pontos apenas. O Clube Brugge é o terceiro, e por enquanto vem conquistando a vaga para a Liga Europa, né, e não vem, e ainda tem chance de se classificar para a próxima fase, inclusive. O Clube Brugge, mas acredito que tudo indica, né, até pela força dos dois, pela quantidade de dinheiro que os dois times têm, o PSG e o Manchester City, se classifiquem para a próxima fase. E por falar em times grandes, né, gigantes, que não vem bem também ultimamente, é o Barcelona, mas na quarta-feira venceu o Dinamo de Kiev com o gol de Piquet. E finalmente, né, venceu. Depois de duas derrotas, consegue a primeira vitória o Barcelona.
Já no outro jogo do grupo, o Bayern atropelou o Benfica do Jorge Jesus por 4-0 no Estádio da Luz.
O jogo contou com o gol contra do Everton Cebolinha, dois gols de Sané e, como de costume, mais um dele, Robert Lewandowski. Realmente um homem que nasceu para fazer gol. Deus apontou para ele e falou assim: você é o cara, como diria o Romário, mas isso se aplica ao Lewandowski também.
Está em fase excepcional, o atual melhor jogador do mundo, vencedor da última Bola de Ouro. Inclusive, os quatro gols foram gols em sequência no final da partida. O Benfica estava jogando bem, mas o Bayern é uma máquina. A máquina bávara não perdoa, então o Benfica abriu no final e o Bayern não perdoou. Por fim, um dos jogos mais emocionantes dessa semana de Champions foi novamente na Inglaterra. Depois de sair perdendo por 2-0 para a Atalanta, o Manchester United virou para 3-2 com o gol dele, o último gol no final do jogo. Cristiano Ronaldo, robozão, na minha opinião, o maior jogador da história da Champions League.
Também concordo plenamente, né? Pode-se discutir se o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo, tem essa discussão que nunca vai acabar, na verdade, mas na Champions League, realmente, o Cristiano Ronaldo é uma coisa espetacular, é um caso à parte, é um prazer. Nós que estamos aqui no planeta Terra, poder acompanhar o Cristiano Ronaldo aprontando as dele na Champions League. E a derrota ontem ia complicar a vida do técnico Solskjaer no United, né? O jogador que foi histórico do time, mas como técnico vem, não vem muito bem, mas o Cristiano Ronaldo, de novo, salvou a vida do norueguês. Aliás, uma semana que o Messi e o Cristiano Ronaldo resolveram partidas complicadíssimas, né? O Messi com os últimos dois gols do PSG, que virou a partida para o PSG, e o Cristiano Ronaldo fez o gol da vitória do Manchester United. Uma pena, né, estarem caminhando já para os últimos anos das suas carreiras, jogadores com mais de 30 anos, né? É triste. Eu não me lembro de ver o futebol e não ter os dois. E agora a gente vai ter que lidar com isso, né? Daqui a alguns anos. Mas novos ídolos chegam e o futebol vai renovando. Agora vamos falar dos nossos atletas do time Brasil rumo a Paris 2024.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
Depois de saber as novidades do futebol pelo mundo, vamos entender como foi a semana do esporte brasileiro. Para isso, como de costume, vou chamar o nosso repórter sempre presente, Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius!
Bom dia, Danilo, bom dia, Luan, e bom dia a você, nosso ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje traz, como de costume, um resumo dos resultados esportivos do Brasil nesta última semana. E hoje, começando com o skate. Bom, a skatista brasileira Pamela Rosa deu um show no Tampa Pro, nos Estados Unidos, um dos torneios mais tradicionais da pista de skate mundial. Competindo contra homens, a campeã mundial chegou à semifinal e levou o prêmio Destroy Award, que premia a trajetória mais interessante ao longo da competição. Já no Mundial de Ginástica Artística, que está rolando no Japão, o Brasil conta com três representantes de peso: Rebeca Andrade, Caio Souza e Arthur Nori. Bom, começando com o Caio vem de uma final nos saltos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesse mesmo ano. E também vem de seis medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro. Agora, já está na final do individual geral, que será disputada nesta sexta-feira, e também na final das barras paralelas, que será disputada no domingo, sendo ambas às 6 horas da manhã. E ainda aguarda outras classificatórias para confirmar a final nas argolas e no salto. Ou seja, Caio vem forte para chegar na final em 4 das 7 possíveis no Mundial. Já Rebeca Andrade repetiu as belíssimas atuações recentes e está em 3 finais. No sábado, a partir das 4h45 da manhã, terão as finais do salto e das paralelas. Enquanto no domingo, a final da trave começa a partir das 5 horas da manhã. Detalhe que as competições estão sendo transmitidas ao vivo no Sport TV 2. A conquista de ouro representará a primeira medalha em mundiais, tanto para a Rebeca quanto para a Caio. Conquistando o ouro, eles se juntarão a nomes icônicos do esporte, como Diego Hipólito, Arthur Zanetti, Dayane dos Santos e Arthur Nori, como medalhistas brasileiros em mundiais de ginástica artística. E falando de Arthur Nori, ele foi ouro na barra fixa no Mundial de Stuttgart, na Alemanha, em 2019, mas não continuará na defesa do título. Nesta última terça, o ginasta ficou nas classificatórias e deu adeus ao Mundial no Japão. Para finalizar, Danilo Luan, estamos a exatos 106 dias para Beijing 2022, os Jogos Olímpicos de Inverno. E o Brasil já garantiu 3 vagas, sendo todas no ski cross country. E estamos em busca em outras modalidades. Mas a notícia da semana não foi essa. Foram sim os protestos realizados pelo grupo No Beijing 2022, que é contra a realização dos Jogos de Inverno na capital chinesa. A justificativa é que, segundo eles, contaminaria a sagrada tradição das Olimpíadas, uma vez que a China é acusada como um dos países mais repressivos no mundo em questões de liberdade, democracia e direitos humanos. Detalhe é que as manifestações contam sempre com uma bandeira do Tibete, que luta para se tornar um país independente da China. Com isso, termino o Minuto Olímpico e volto com vocês, Danilo e Luan.
Muito obrigado pela participação, Vinícius. Realmente, esse caso das Olimpíadas de Inverno é mais um exemplo de como o esporte movimenta toda a sociedade, não está separado da sociedade, então a gente tem sempre que debater de forma crítica o esporte. Também é absurda a apresentação da Rebeca Andrade nas barras, né? Impressionante a prova dela, muito interessante, espero que ela consiga medalhas. E a gente acredita que sim, depois de mais uma Olimpíada maravilhosa, ela também está voando, segue voando. Também ficaremos de olho no Mundial de Ginástica Artística para ver se tem medalha brasileira também. Toda a sorte para todos os atletas brasileiros que estão competindo.
Isso aí, né? Aspirante é uma das grandes... Na verdade, já é uma das nossas grandes estrelas do esporte brasileiro, a Rebeca Andrade. E para finalizar o nosso giro, eu vou perguntar para você, ouvinte, o que você vai ver de esporte hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
O que você vai ver, porque tem muitas opções, né? Na verdade, se quiser assistir tudo também, porque... Vai emendando um com o outro, porque tem muita coisa interessante. Às 1h45 tem Vitesse e Tottenham, jogo válido pela Liga Conferência. Se você quiser falar inglês também, que o pessoal também está falando inglês, o nome do campeonato. O campeonato é até novo, né? Recente, a Conference League. E você pode ver tudo isso na ESPN.
No mesmo horário, 1h45, tem Lazio e o Olympique de Marseille, o time do Gerson. E esse jogo da Liga Europa, que vai ser transmitido também pela Fox Sports, afinal o ESPN e Fox Sports fazem parte do grupo Disney, então a gente fala que é da mesma entidade.
E às 16 horas tem outro jogo da Liga Europa, Sparta, Praga e Lyon, jogador também, do também brasileiro Lucas Paquetá e do também rubro-negro Lucas Paquetá, e você vai poder ver na ESPN Brasil.
Às 8 da noite vai ter jogaço no Brasileirão, como a gente já falou anteriormente, Inter e Red Bull Bragantino, nos canais Premier, esse jogo promete muito na briga de cima pela tabela.
À noite vai ter EA e NBA, que o Ítalo trouxe pra gente aqui, já até citou antes, e agora a gente vai detalhar onde é que vai ocorrer cada jogo, onde você vai poder acompanhar cada jogo. Às 8h30 tem Atlanta Hawks e Dallas Mavericks, no Sport TV 2, e às 11 horas da noite no Brasil tem Golden State Warriors e Los Angeles Clippers na Band. Então, agora que a gente já trouxe todas essas atrações aí do esporte, hoje é tá encerrado hoje o giro dos esportes, né, Danilo?
É, e com o Golden State Warriors e Los Angeles Clippers na Band, muito legal ver o basquete na TV aberta. É importante sempre passar para todo o Brasil de graça. Então, maravilha. E encerramos, Luan, dessa forma, às 11h36, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram, ao Luan também, e a você, ouvinte, é claro, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, preciso pedir para que vocês acessem nosso site, aquele favor tradicional, www.audioativo.com, para poder ouvir todos os programas da casa. Temos programas sobre política, Giro de Notícias em Foco, também temos Zona de Entretenimento, Zona Geek. Então segue a gente, fica com a gente no site, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. Um abraço e muita saúde para todos nós, para todos vocês. Se cuidem, se vacinem. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.